E é um teste da ADN que, de facto, revela uma evidência. É que o arrendamento coercivo é a cara do PS, não é? É a cara do PS. E, portanto, sobre isso, sobre a paternidade destas ideias, não temos nenhuma dúvida. Agora, é evidente também aquilo que referiu, de que essas possibilidades de arrendamento coercivo que já existem na lei são possibilidades que existem para questões bem diferentes daquilo que resultaria de uma aplicação nos termos previstos neste pacote ou neste PowerPoint mais habitação. E, portanto, sobre isso é evidente, o PS está a tentar fazer uma mistificação com um conjunto de questões já existentes que não são as mesmas e procurando descalçar a bota do buraco em que se meteu com esta questão do arrendamento coercivo, também não é novidade. E, respondendo depois à sua pergunta, a Iniciativa Liberal não é só em matéria de habitação. A Iniciativa Liberal está totalmente disponível para um novo caminho, que é o novo caminho que Portugal precisa, porque, de facto, isto chegou ao fim, a solução socialista chegou ao fim. Nós estamos disponíveis para novas soluções para um novo caminho. Mas queria perguntar, e aproveito, eu logo que o PowerPoint mais habitação foi apresentado, fizesse esse desafio ao PSD, queria lançá-lo outra vez, é que nós dissemos que se não fosse de outra maneira, desafiaríamos o PSD para uma fiscalização sucessiva da constitucionalidade destas mesmas normas. E, portanto, fica aqui o desafio nesse sentido. Gostaríamos muito que o PSD nos acompanhasse e viabilizasse essa fiscalização sucessiva.
Bem.
Quanto à intervenção do deputado Pedro Anastácio, do PS. Sr. Deputado, há uma coisa que talvez valesse a pena nós decidirmos definitivamente. Há sempre estas imputações de interesses, coisas mais ou menos nebulosas. Sr. Deputado, eu não lhe vou falar de Bernardo Trindade, secretário nacional do PS, que é agora presidente da Associação Hoteleira de Portugal, porque se quiser falar de interesses, podemos pôr a conversa nesse domínio. E eu não lhe vou fazer isso, mas também tenha correção de trazer aqui uma discussão política que não esteja sempre a tirar interesses. Depois falou de freguesias de Lisboa, e esse é um problema que o PS vai tendo. De facto, o PS só se concentra em freguesias de Lisboa e não vê a totalidade do problema. E essa é uma outra questão. Depois, no que diz respeito ao modelo holandês, talvez valesse a pena fazer uma pesquisa um bocadinho mais profunda no Google ou utilizar mesmo o chat GPT para perceber o que é o modelo holandês de cooperativas privadas, etc. E agora, uma coisa que nós não defendemos é, de facto, que se faça habitação pública ou política pública de habitação à custa dos senhorios, como se faz em Portugal, e à custa de um enviesamento do mercado de arrendamento que tem consequências nefastas e faça com que não haja oferta para as pessoas que precisam de habitação. Isso nunca faremos, Sr. Deputado.
Bem.
Por último, Sr. Deputado Bruno Nunes, relativamente às questões do património do Estado, eu queria lhe recordar que mais que aquilo que fazemos, sim, através das nossos autarcas, que é pedir informação, exigir informação relativamente a toda a afetação do património do Estado, nós mesmos entramos aqui com um pacote e com uma medida concreta, que é a medida que permite pôr o património do Estado, de o identificar e de o pôr ao serviço da população em termos de habitação para arrendamento. E, portanto, é esta a nossa posição. Nós não temos, de facto, aqui uma visão de fogo de artifício, temos uma visão de medidas concretas e essa continuaremos a apresentar aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento, a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Rocha, relativamente ao pacote da habitação, e agradecemos a Iniciativa Liberal por nos trazer este tema aqui a debate, o PAN já teve a oportunidade de criticar as propostas apresentadas pelo Governo porque, sobretudo, a matéria do arrendamento coercivo parece-nos manifestamente um esbulho à propriedade privada e uma política do faz o que eu te digo, mas não faças o que eu faço. O mesmo em relação ao alojamento local, achamos que o mesmo não olha para a realidade de todo o território. Mas há não só medidas que são fundamentais, quer do ponto de vista do arrendamento, como é o caso do levantamento de todo o património imóvel do Estado para colocar no arrendamento, mas também são precisas soluções. E o PAN já trouxe a esta Assembleia algumas propostas muito concretas que, para grande espanto nosso, a Iniciativa Liberal não acompanhou. É porque ouvimos há pouco com atenção o Sr. Deputado falar e quase que parecia assim de repente que o Sr. Deputado estaria ao lado dos jovens quando, por exemplo, o PAN apresentou aqui uma iniciativa que visava a concessão do regime bonificado para os mais jovens, algo que vigorou até 2011, porque não podemos apenas ter um paradigma em que dizemos aos jovens podes arrendar uma casa, mas não podes comprar. E o que é que a Iniciativa Liberal fez? Votou contra. Apresentámos também uma iniciativa que visava uma linha de financiamento e de apoio extraordinário para as famílias e, mais uma vez, seria de esperar que uma proposta também sensata, que diz às famílias que não têm apenas que se remeter ao arrendamento, que num contexto tão grave de aumento das taxas de juros, teriam também o apoio do Estado nesta medida. E o que é que a Iniciativa Liberal fez, mais uma vez, votou contra. E mais, tivemos ainda uma medida que visava um regime excepcional para não permitir a execução do despejo neste contexto que as famílias estão a viver. E, Sr. Deputado, as famílias não vivem de pinos na lapela, aliás, pinos na lapela há muitos. As famílias vivem de apoios e o Estado Social deve servir para isso mesmo. Eu bem sei que a Iniciativa Liberal debiliza o Estado Social de Direito, mas não nos podemos esquecer que neste contexto de crise tem que haver uma harmonia entre a oferta pública, a iniciativa privada e, como é evidente, os apoios sociais do Estado. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, em que é que ficamos? É por culpa do que o PAN aqui trouxe? A Iniciativa Liberal demonstrou bem ao lado quem é que está e não é certamente os jovens e as famílias. E, portanto, no pacote que diz que vai apresentar, pergunto-lhe se vai repescar algumas destas matérias ou se vão continuar, uma vez mais, a colocar-se ao lado dos grandes interesses, nomeadamente bancários ou imobiliários, porque dos jovens e das famílias não é certamente.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Sr. Deputado Rui Rocha, creio que muita gente concorda, e eu certamente também, que é preciso construir mais habitação em Portugal. A Iniciativa Liberal tem focado nisso, o essencial da sua proposta sobre habitação. A primeira pergunta que gostaria de lhe fazer é: quanta mais habitação considera que é necessário construir? 26 mil fogos, como dizia o Governo há algum tempo, ou, vamos pôr num número mais redondo, 100 mil fogos? Isto leva-nos a uma segunda pergunta. Qual acha que é o mercado potencial para compra de casas em Portugal? Por alto, podemos dizer que talvez a classe criativa nos Estados Unidos tem procurado muito casa em Portugal, 60 milhões de pessoas. A classe alta brasileira, umas dezenas de milhões de pessoas. Podemos ir por aí afora, a classe média alta global, cerca de 700 mil milhões de pessoas, e também outro tipo de pessoas que procuram casa legitimamente em Portugal e que o LIVRE quer que o país seja um país aberto para estas pessoas. 1 milhão de pessoas. Se construirmos 100 mil casas em Portugal, que percentagem deste mercado potencial é que leva essas 100 mil casas? Eu digo-lhe, não é 1%, não é 0,1%, é 0,01%. Portanto, daqui a Iniciativa Liberal tem que se decidir. Ou a Iniciativa Liberal defende que se construam casas para um parque público, e a pergunta é: que tamanho acha a Iniciativa Liberal que um parque público deve ter em Portugal? 24%, como na Áustria, 30%, como nos Países Baixos, 60%, como em Viena, ou seja, países que têm o mesmo problema que o nosso, mas têm uma solução que o nosso não tem, ou se, defendendo que o mercado resolve e direitos irrestritos de propriedade, não vê que constrói 100 mil casas para os primeiros 0,01% do nosso mercado potencial e depois teria que construir outras 100 mil para os seguintes 0,01%. Ou então, nesse caso, diga-nos quantas mais, depois das 100 mil e das outras 100 mil, teríamos de construir até encher o país de casas e as pessoas que cá vivem, que cá trabalham, que cá estudaram, precisem de casas para elas. Como é que resolve esta quadratura do círculo sem um parque público forte? E já agora, uma última pergunta para terminar. Um bairro como Santa Maria Maior, perto daqui, tem 50% de alojamento local, pelo menos. A pergunta é simples. Acha pouco?
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. Perante os crescentes problemas que vivemos no nosso país na habitação, dificuldades no acesso à habitação, famílias, jovens, que perante os custos especulativos com a habitação não conseguem encontrar uma casa, famílias que hoje tenham casa, sejam arrendatários, tenham crédito à habitação, vivem com o coração das mãos porque não sabem se vão continuar a conseguir cumprir com as suas obrigações face ao aumento do custo com a habitação. E perante esta realidade, que é uma realidade que existe respostas e soluções concretas para garantir efetivamente o direito à habitação e para que ninguém fique sem casa, da parte da Iniciativa Liberal não ouvimos uma única solução. Aliás, daquilo que compreendemos da sua intervenção é que A população, os trabalhadores, as famílias, não vale a pena esperarem da iniciativa liberal qualquer solução, porque não terão nenhuma solução para o seu problema. Mas na sua intervenção ouvimos muito sobre aquilo que é a defesa dos interesses daqueles que têm especulado com a habitação e que tornam a habitação uma mercadoria, quando a nossa Constituição o que coloca é que a habitação é um direito que tem que ser assegurado para todos. É que enquanto andam entretidos a discutir o arrendamento coercivo para desviar as atenções daquilo que todos estão de acordo, porque a verdade é essa. Muito aqui, com intervenções, poderíamos até dizer, inflamadas a propósito do arrendamento coercivo, mas quando toca à questão sobre propostas concretas para atribuir novos benefícios fiscais para aqueles que têm especulado com a habitação, estamos a falar da banca, estamos a falar dos fundos imobiliários, estamos a falar dos grandes proprietários, não ouvimos nada por parte da Iniciativa Liberal. Aliás, esta discussão tem servido bem para esconder a convergência naquilo que é central relativamente a esta discussão. Convergência entre o PS com o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. E isto revela bem aquelas que são as opções políticas, mas também o acordo que há entre todos para a atribuição de novos benefícios fiscais. E para isto, naturalmente, não conta com o PCP, porque aquilo que é necessário neste momento, Sr. Deputado, é aumentar a oferta pública de habitação. Aquilo que é necessário neste momento é revogar uma lei que só penaliza os inquilinos. Aquilo que é necessário neste momento é pôr a banca e pôr os lucros da banca a pagar o aumento das taxas de juro para proteger o direito à habitação. Mas ficou claro, para isso, as populações, as famílias e os trabalhadores não contam com a iniciativa.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, há uma freguesia em Lisboa que tem quase 70%, eu vou repetir o número, quase 70% de habitações em alojamento local. E eu pergunto-lhe se acha isso bem. Não estou a falar de um mega hotel, de um mega apart hotel, de um resort, ou sequer de um conjunto de resorts que ocupem todo o espaço de uma freguesia. Estou-lhe a falar de habitações que durante décadas serviram para a população desta cidade, cumpriram a função habitacional, eram o coração, eram a imagem da cidade, eram a sua identidade. E hoje têm quase 70% em alojamento local. É isso que o Sr. Deputado aqui veio defender? É isso que acha aceitável que aconteça ou isto tem que ter algum limite? O Sr. Deputado acha que 70% chega, não chega, devia ser 80%, 90% ou até aceita 100% de alojamento local. Enquanto, por exemplo, quem lá vivia é expulso, despejado, porque não tem dinheiro para as rendas. Os estudantes que queriam e precisavam daqueles espaços para viver, que estão deslocados, precisavam de estudar, não têm dinheiro para pagar o quarto. Os jovens que se querem emancipar não têm dinheiro para pagar as rendas de habitacionais, ou as famílias que, por exemplo, querem iniciar outros modelos de família, outras fases da sua vida, não se podem emancipar e ficam agarradas a relações do passado porque não conseguem sair de casa por não terem dinheiro para pagar a habitação. E o Sr. Deputado dirá, ah, mas uma coisa não tem a ver com a outra. E ele só cá veio falar do alojamento local. Pois, mas Sr. Deputado, esse é o primeiro erro da sua intervenção. É que a crise que o país enfrenta não é a crise do alojamento local, é a crise da habitação, em que um dos problemas é o excesso do alojamento local. E nós não precisamos, neste debate, de vir o PS dizer à Iniciativa Liberal que é pouco liberal, ou a Iniciativa Liberal vir dizer ao PS que os liberais somos nós, porque o que nós percebemos não é a procura de qual é o melhor aprendiz do liberalismo que vai resolver este problema. O mercado é o problema. É o mercado, as regras do mercado, o lucro abusivo do mercado que transformou a habitação num elemento de especulação financeira. E enquanto nós não mexermos nisso, não há direito à habitação. É negado todos os dias o direito à habitação. E eu pergunto, Sr. Deputado, A tal classe média, que a IEL tanto gosta de citar nesta Assembleia, pergunto-lhe como é que ela fica. Ou se a IEL aceita que nem a classe média, nem as classes mais baixas possam viver nos centros das cidades. Ou se é essa a proposta da IEL. Considera a IEL que os centros das cidades